Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. No sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem que se chamava José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. Entrando, o anjo disse-lhe: Ave, cheia de graça, o Senhor é contigo. Comecinho dessa saudação do anjo que nós tantas vezes recordamos ao rezar Ave Maria, Ave Maria, cheia de graça. Ela recebe a embaixada do anjo e um pouco tempo depois ela vai visitar a sua prima Santa Isabel, que está grávida também. Naqueles dias, Maria se levantou e foi às pressas às montanhas, a uma cidade de Judá. Entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel. Ora, apenas Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança estremeceu no seu seio. Isabel ficou cheia do Espírito Santo e exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Outro trecho da Ave Maria que nós recitamos tantas vezes. Enfim, com isso nós temos presente como o coração de Nossa Senhora esteve repleto de graças concebidas pelo Espírito Santo e também nos ajudará a viver essa mesma generosidade, contando com a ajuda dela. Jesus, no capítulo 6 de São Lucas, ele faz uma comparação interessante que casa muito bem com a situação de Nossa Senhora. Não há árvore boa que dê fruto mau, nem árvore má que dê fruto bom, pois cada árvore se conhece pelo seu fruto. Não se colhem figos dos espinhos, nem da sarça se vindimam uvas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração, e o mau tira coisas más do mau tesouro, pois da abundância do coração fala a boca. E por meio dessa comparação da árvore, que se é boa, dá bons frutos, da pessoa que fala daquilo que traz no coração, Jesus nos ensina que a santidade, ela não pode ser algo fingido. O que se tem é o que se dá. Uma pessoa que tem um tesouro de paciência, de caridade no coração, produzirá frutos compatíveis com essa realidade. Já quem tem no coração um fundo de maldade, faz exatamente ao contrário, odeia os seus amigos, fala mal de quem lhe quer bem. Faz um comentário aqui um padre da igreja. Então, Nossa Senhora, ela foi acumulada de graças do Espírito Santo e ela foi aproveitando essas graças, ela foi rendendo essas graças. Exceto Cristo, nunca houve ou haverá uma árvore com seiva tão bom como a vida de Nossa Senhora. E por isso é razoável considerar que todas as graças vieram e nos veio por meio dela. Ela é a árvore boa que dá bom fruto. E veio a maior de todas as graças, que é o próprio Cristo, bendito o fruto das entranhas puríssimas de Nossa Senhora. Dos lábios de Nossa Senhora nasceram os melhores louvores a Deus, os mais gratos, os de maior ternura. E recebemos dela o melhor conselho: fazei o que ele vos disser. Lá, fazendo referência às bodas de Caná, quando Jesus transforma a água em vinho. Um conselho que nos repete silenciosamente no íntimo do nosso coração: olha, faz isso aqui, é a vontade do meu filho Jesus, e a vontade dele é aquilo que é melhor para você. Ou não faz isso, isso não é a vontade do meu filho para você, isso não vai fazer bem para você. Em Nazaré, a Virgem Maria recebeu a visita do anjo, que lhe deu a conhecer a vontade de Deus para ela desde toda a eternidade, ser mãe do seu filho, salvador do gênero humano. O mensageiro saúda Maria como a cheia de graça, chama assim como se esse fosse o seu verdadeiro nome. Não a chama pelo nome que lhe é próprio, segundo o registro civil, Miriam, Maria, mas por esse novo nome, cheia de graça. E por quê? Toda essa dignidade de Nossa Senhora, por causa da graça que estava revestida, que a fez ser mãe de Deus. Numa ordem distinta da dos santos e dos anjos, ela tinha uma perfeição ainda maior por essa realidade de ter sido acumulada de graças para estar no nível de uma boa mãe de Deus, ou melhor, da única mãe de Deus, porque Deus é um só, né? Maria é mãe de Deus Filho e, portanto, a filha predileta do Pai e o sacrário do Espírito Santo. Com um dom de graça tão exímia, supera de longe todas as criaturas celestes e terrenas. São palavras do documento do Concílio Vaticano II. E São José Maria também, seguindo a mesma linha de raciocínio, ele diz em Forja, no ponto 491, umas palavras muito próprias de uma pessoa que ama muito a sua mãe: toda a bondade, toda a formosura, toda a majestade, toda a beleza, toda a graça adorna a nossa mãe. Não te enamora ter uma mãe assim? Enfim, tudo isso para, de alguma forma, que nos animemos a transformar o nosso mês de maio num mês efetivamente mariano. Para, de alguma forma, aprofundarmos em toda essa realidade de Nossa Senhora e de alguma forma crescer nessa intimidade com ela, por ser uma grande intercessora junto da nossa identificação com Cristo. Creio que a plenitude de graças em Nossa Senhora é um ponto pacífico, creio que concordamos nesse tema. Agora, não podemos deixar de considerar que toda essa bondade não está destinada à autopromoção de Nossa Senhora. Então, não é simplesmente que Deus, ele de fato escolheu, digamos, Deus ele esculpiu a sua mãe e, por ser a sua mãe, acumulou de graças. A tornou uma mulher perfeita. Ele, de fato, tudo isso é verdade. Mas, lógico, tudo isso, digamos, entre muitas aspas, era uma visão assim, um pouco interesseira de Deus com relação a Nossa Senhora, porque queria que ela fosse uma grande aliada nesse caminho de identificação das pessoas com Cristo. São Tomás afirma que o bem de uma graça é maior que o bem natural de todo o universo. Ou seja, a menor graça santificante contida na alma de uma criança depois do seu batismo vale mais do que os bens naturais de todo o universo, mais do que toda a natureza criada, incluindo os anjos. E por que isso? Pelo fato da graça conferir uma participação na vida íntima de Deus que é superior também a todos os milagres. E como não seria então a alma de Maria quando Deus a rodeou de toda a dignidade possível e do seu amor infinito? E isso é para que ela atuasse a nosso favor, para que estivesse ao nosso lado. Porque Nosso Senhor sabia que nós precisaríamos, que nós precisaremos sempre, porque carregamos essa marca do pecado original. Desde sempre, num contínuo presente, Deus alegra-se no pensamento de sua mãe, filha e esposa. Não é por acaso nem por capricho que a Igreja, na sua liturgia, aplicou e aplica a Nossa Senhora palavras da Escritura, cujo sentido direto se refere à sabedoria incriada. E, por exemplo, nós lemos isso no livro dos Provérbios, no capítulo 8, lá do livro dos Provérbios, uma passagem que se encaixa perfeitamente com a realidade de Nossa Senhora. Fui tomada desde a eternidade, desde as origens, antes que a terra existisse. Ainda não existiam os abismos quando fui concebida, e ainda as fontes das águas não tinham brotado. Quando ele desfraldava os seus, ali estava eu. Quando traçava os limites dos mares, quando estabelecia no alto das regiões etéreas, quando punha equilíbrio nos mananciais das águas, quando ditava regras ao mar para que as suas águas não transpusessem os seus limites, quando assentava os alicerces da terra, junto dele estava eu como artífice, brincando sobre o globo da sua terra, achando as minhas delícias em estar junto dos filhos dos homens. E agora, meus filhos, escutai-me, felizes aqueles que seguem os meus caminhos. Então, Nossa Senhora é a cheia de graça por quem nos chegam todas as graças e porque sabe que nós também precisamos dessas graças para esse caminho da nossa identificação com Cristo, para esse caminho da nossa santidade. E de que maneira alcançaremos melhor a misericórdia divina, se não recorrendo à Mãe de Deus, que também é nossa Mãe? Então, essa, de alguma forma, é o intuito de estarmos mais próximas de Nossa Senhora. Quer dizer, Nossa Senhora é a cheia de graça. E o que você e eu nós precisamos é de graça. Nós precisamos da ajuda do céu. Acho que ninguém aqui tem a petulância de afirmar conscientemente: não, fica tranquilo que eu vou sozinha pela vida, né? Eu me viro, eu vou melhorar por minhas próprias forças. Enfim, acho, né, todo mundo aqui tem um grau de sensatez para não afirmar uma coisa dessas. Então, nós precisamos da graça, nós precisamos que Deus faça, nós precisamos desse elemento divino para esse objetivo divino que todos temos, que é a santidade, que é ser esse instrumento para aproximar as pessoas de Deus. São finalidades sobrenaturais, e se não for por meio da graça, ele não vai virar, né? Quer dizer, não vai virar, não vamos conseguir isso. A plenitude de graça com que Deus quis inundar a sua alma é também um imenso presente para nós. Então, vamos aproveitar, em primeiro lugar, agradecer a Deus por ter nos dado uma mãe assim. E a melhor forma de agradecê-lo é amar Nossa Senhora, é tratá-la, é tê-la presente nas nossas orações, aprender a imitá-la no seu amor a Jesus, na sua disponibilidade para tudo que se refere a Deus. Ave Maria, cheia de graça, a cada Ave Maria bem rezada, ficaremos mais cativados por tanta grandeza, assim como deve ter ficado o arcanjo Gabriel quando se apresentou diante dela. Ela era mais, do ponto de vista de Deus, era mais que o anjo Gabriel. E da cheia de graça, nos chegam todas as graças, mais concretamente a ajuda, para vivermos mais esquecidos de nós mesmos, desejosos de buscar o que mais agrada a Deus. Umas palavras de Santo Ambrósio: o anjo, depois de anunciar o mistério para ilustrar a fé com um exemplo que mostrasse como Deus pode fazer o que lhe apraz, anuncia à Virgem Maria a concepção de uma mulher anciã e estéril, Santa Isabel. Ao ouvi-lo, Maria, não por incredulidade ante a predição, nem para se certificar do que lhe fora anunciado, nem por duvidar do exemplo, mas pelo tom jubiloso da notícia, desejosa de servir com prontidão, apressou-se a ir às montanhas. Com pressa, Nossa Senhora vai prestar um serviço que nem sequer foi pedido a ela, e não há precipitação alguma, apenas um gesto rápido, uma resolução decidida de cumprir o que Deus inspira na sua alma. A Nossa Mãe do Céu se esquece de si mesma, animada pelo desejo de chegar mais depressa possível à casa de Isabel para servi-la. Puxa vida, que como é diferente de nós essa atitude de Nossa Senhora. Uma atitude diante de algo que nos custa um pouco, tentamos dar lá uma negociada, temos a tentação de deixar para mais tarde e até mesmo a tentação de não fazer aquilo, aquela inspiração que nos vem. E Nossa Senhora não, prontamente atende aquela inspiração de Deus. Nossa Senhora, ela teve em todo instante a plenitude de graça que lhe correspondia. E como correspondeu muito, recebeu muito da parte de Deus. Exatamente o que acontece conosco. Conosco também ocorre a plenitude de graça. Diferente dela, a gente não, né, acaba não correspondendo tanto. Mas essas graças estão à nossa disposição. Assim como a capacidade de fazer o bem foi crescendo em Nossa Senhora de dia para dia, as graças e dons sobrenaturais também farão o mesmo na nossa vida. É preciso que nós nos abramos à ação dessa graça. Quando se ama, se adquirem novas forças para amar, e quem mais ama, mais quer amar, pode amar. A graça chama a graça, a plenitude de graça chama uma plenitude sempre maior. E esse tesouro de graças que Nossa Senhora recebeu no instante da criação da sua alma foi imenso e de alguma forma ela derrama sobre nós. Porque quer que a gente participe, dessa alegria, desse impulso, dessa força em direção àquilo que Nosso Senhor espera de nós. Todos esses benefícios sabemos que foram dados em função da sua paternidade divina, e além disso, esse contato maternal, esse contato físico, esse contato espiritual de Maria com a Santíssima Humanidade de Cristo constituiu para ela uma fonte contínua, inesgotável de crescimento em graça, como acontece conosco, esse contato físico com a Eucaristia também aumenta a nossa capacidade de permanecer no bem. Também essa plenitude do envolvimento de Nossa Senhora pela ajuda divina corresponde a uma plenitude de liberdade. Quanto mais uma pessoa está próxima de Deus, ela cresce em capacidade de decidir bem. No fundo, a liberdade, ela está relacionada com essa, não simplesmente poder escolher isso ou aquilo, mas essa capacidade de escolher aquilo que é melhor. E se eu tenho no meu horizonte aquilo que é melhor, eu tenho mais capacidade de escolher aquilo que de fato é bom para mim. Agora, diante de tudo isso, o que nós podemos tirar? Então a força que nós precisamos para a nossa luta. Eu acho que se agora mesmo todos nós paramos um pouquinho, nós vamos encontrar alguma fraqueza no dia de hoje. Puxa, me faltou força. e eu acabei não trabalhando de maneira adequada, me faltou força, eu acabei não tratando tão bem uma determinada pessoa, me faltou força, e eu acabei sucumbindo a uma tentação. Então, Nossa Senhora está aí, ela quer trabalhar aí em nós. Talvez possa ajudar umas palavras do prelado do Opus Dei, que faz uma tertúlia, ele faz um apelo para as pessoas que estavam lá ouvindo, um apelo para correspondência generosa a Deus. E dizia: é preciso colocar o ombro com generosidade, com totalidade, sem medo ao sacrifício. Sem medo a que o Senhor nos possa pedir tudo o que seja necessário. Sejamos generosos, não busquemos a nós mesmos, mas a Deus, desejando cumprir sua vontade. No dia 28 de novembro de 1982, que foi quando a obra foi aprovada do ponto de vista jurídico, pudemos rezar a missa de ação de graças com o Magnificat, com uma grandíssima alegria. Seria enorme a ação de graças do nosso Padre no céu, que queiramos entoar um canto de agradecimento a Deus com nossa fidelidade, com toda a nossa vida. Agradeçamos que queira servir-se de nós como instrumentos. Então, se eu, você somos mais ou menos idôneos, não importa. O fato é que nosso Senhor nos quer seus instrumentos. E por isso que nós estamos aqui agora. Permitiu que você e eu tivéssemos uma consciência de Deus, que nos sentíssemos atraídos a Deus e quer que nós os sirvamos como instrumentos. Não vos importe perceber que sois pouca coisa, que de verdade somos. Aí ele fala uma palavra muito coloquial, assim, espanhola: ai do meloncilho, do melãozinho, né? Isso é. Chamar a pessoa de melão, no espanhol é um bobão, assim, né? Então, ai do bobão que acredita ser algo. O Senhor faz milagres com o pouco que somos através de nós. A obra do futuro depende de cada um. Com nossa vida, pensemos bem, temos de transmitir com a maior integridade possível o espírito da obra, que é espírito de serviço à igreja, às almas, sendo inteiramente fiéis ao Opus Dei. Então, que nós não passemos pela vida como um meloncílio, né? Que sejamos isso, né? Uns bobos, umas bobas, porque a gente acaba se distraindo com aquilo menos importante no caminho e perdemos essa presença de Nosso Senhor no mundo, que é o que nos encanta, que é o que nos envolve. O resto também pode nos atrair e nos encantar, mas não tanto quanto Nosso Senhor. Então, talvez podemos aproveitar essa meditação para reavivar o sentido da graça divina nas nossas vidas, mais concretamente aquelas que vêm por Nossa Senhora, e recorrer mais à sua ajuda, dedicarem mais atenção que o habitual nesse mês de maio, isso para estarmos abertos, abertas a essas graças, a essas ajudas. É muito provável que cada um de nós tenhamos no momento algo que não vai, algo que está um pouco emperrado, algo que está um pouco entalado na nossa luta pela santidade. É preciso sofrer com paciência as demoras na nossa perfeição, fazendo sempre o que possamos procurar por progredir e com bom ânimo. Esperemos com paciência e, ao invés de nos inquietarmos por termos feito tão pouco no passado, procuremos com diligência fazer mais no futuro. Então, isso a gente vai conseguir à medida que estejamos de braços dados com Nossa Mãe do Céu. Umas tentações que parecem impossíveis de serem debeladas, inclusive com alguma queda mais ou menos importante, um ressentimento forte com alguém, que numa maneira de consentirmos o perdão, uma pessoa que estamos acompanhando, parece que não escuta os conselhos que vamos transmitindo e precisamos de mais paciência. Quer dizer, vamos enfrentar essas situações de braços dados com Nossa Senhora. Continua a fazer as mesmas exortações e nunca com preguiça. Atua sempre com amabilidade e graça. Não vês com que esmero os pintores, ora, apagam os traços que fazem, ora, os retocam quando retratam um belo rosto? Não te deixes superar pelos pintores, pois se eles põem tanto cuidado na pintura de uma imagem corporal, com maior razão nós, que procuramos formar a imagem de uma alma, devemos pôr todo o empenho em terminá-la com perfeição, a nossa alma, em primeiro lugar. Recorrer à cheia de graça, somos os seus filhos necessitados de ajuda. Como é verdade aquilo que comenta São José Maria em caminho, antes sozinho não podias, agora recorreste à Senhora e com ela que fácil. Então, puxa, se é mais fácil, vamos recorrer a ela. Com a ajuda da graça, tudo fica realmente mais fácil, mais simples, mais linear, mas é preciso pedir, é preciso abrir-se a essa ação da graça. Então, vamos dispor-nos a isso, concretamente levando a sério esses pontos que nos comprometeremos para tratar Nossa Senhora mais de perto nesse mês de maio. Aqui, né, no oratório, ao longo do mês de maio, se procura que o altar sempre tenha flores. E tudo bem, né? No terceiro, quarto dia, já de ter colocado flor, pô, já deu, né? E precisa escolher a flor, precisa cortar a flor, precisa colocar a flor. Mas olha, é uma flor para ela, né? É uma flor para ela. Então, nós, na nossa alma, nós podíamos também escolher uma flor para a gente colocar ao longo, todos os dias, ao longo desse mês de maio. Ah, sei, né? Cada uma gosta aí das flores. Então, eu vou colocar todo dia uma camélia, né? A Nossa Senhora. Então, eu vou rezar uma Salve Rainha. A minha camélia, Nossa Senhora, vai ser uma Salve Rainha todos os dias. Não costumo rezar, mas agora, no mês de maio, eu vou rezar uma Salve Rainha todos os dias. A minha rosa aqui, a Nossa Senhora, vai ser essa tarefa de casa que eu sempre procrastino e eu vou fazer. Então, meu detalhe de atenção com a Nossa Senhora vai um pouco na linha da penitência. E à medida que a gente vai colocando essa rosa um dia e outro em cada mês de maio, bom, a nossa alma vai terminar o mês florida, né? Vai terminar o mês a nossa alma florida em que sentido? No sentido de amor verdadeiro à Nossa Senhora. E isso tem volta, né? O amor à Nossa Mãe do Céu, não tem como ela não corresponder a esse amor. Então, olha, é um mês para que, uma linguagem assim menos poética, é um mês assim para a gente juntar a fome com a vontade de comer, né? Quer dizer, né? Nós temos necessidade de ajuda, Nossa Senhora quer ajudar, então pronto, as coisas estão resolvidas. Na maneira de encaminhar essas lutas, esse nosso relacionamento com Deus. Também uma ideia de São José Maria, a Jesus sempre se vai e se volta por Maria. Então, também é algo muito presente, estamos sempre tentando ir e às vezes voltar, porque a gente se afastou de Cristo, e o caminho é por ela. A Jesus sempre se volta por Maria. Como a mãe, né, que o filho, a filha cai e a mãe vai lá, pega no colo e traz. A filha vai com mais gosto. Talvez aquela dor lá que estava sentindo dói menos, porque aquele carinho da mãe faz com que ele esqueça de alguma forma aquela dor. Nossa Senhora é assim. Quantas vezes vamos cair, infelizmente, né, na vida, e quantas vezes podemos nos recuperar mais rapidamente por esse cuidado da Nossa Mãe do Céu. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.